Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Depois do Fim Conversa sobre Literatura e Antropoceno, é uma coletânea de ensaios organizada por Fabiane Seixas, com textos de 13 autores e autoras ligados à crítica literária, à psicanálise e à criação contemporânea. Publicado em português e lançado em 2022, o livro parte do debate sobre o antropoceno, entendido como a era em que a ação humana passou a produzir impactos ambientais e sociais profundos, possivelmente irreversíveis. Em vez de tratar o tema de forma apenas conceitual, a obra aproxima literatura, ecocrítica, ficção científica e pensamento decolonial para pensar catástrofe climática, extinção de espécies, violência neoliberal, povos originários e formas possíveis de recomposição do mundo. Seu propósito é mostrar como a literatura pode dar forma sensível e intelectual a dilemas urgentes, ampliando repertórios de leitura e de imaginação política. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o antropoceno como chave de leitura para crise ambiental e crise social, o eixo mais visível do livro é o uso do antropoceno como enquadramento paralelo presente. A obra entende esse conceito não apenas como um problema ecológico, mas como uma condição histórica marcada por destruição ambiental, desigualdade e limites do modelo civilizatório dominante. Os ensaios partem da ideia de que a emergência climática não pode ser separada de outras formas de violência, como a exploração neoliberal e a exclusão de grupos humanos e não humanos. Isso amplia o alcance do debate. A crise do planeta aparece ligada à crise das relações sociais, econômicas e éticas. Ao reunir autores com perfis distintos, o livro evita uma explicação única e oferece um panorama plural sobre como a literatura pode nomear perdas já em curso e, ao mesmo tempo, sugerir formas de percepção menos complacentes com a normalização do desastre. Em segundo lugar, literatura como espaço de elaboração simbólica da catástrofe, a coletânea sustenta que a literatura não é apenas uma ilustração da crise, mas um lugar em que a crise ganha corpo, linguagem e densidade afetiva. Esse ponto é importante porque desloca o debate do campo puramente informativo para o campo da imaginação crítica. Os ensaios sugerem que romances, poemas e narrativas podem tornar perceptíveis tensões que discursos técnicos ou jornalísticos nem sempre conseguem organizar com a mesma força. Assim, a literatura funciona como mediação entre experiência individual e problema coletivo, permitindo reconhecer medos, culpas, lutos e responsabilidades compartilhadas. O livro também valoriza a capacidade da escrita de abrir perguntas, em vez de oferecer respostas prontas. Nesse sentido, a catástrofe não é tratada só como fim, mas como uma situação que obriga a repensar linguagem, sensibilidade e formas de convivência. Em terceiro lugar, ficção científica, ecocrítica e ficção climática em diálogo transdisciplinar. Um diferencial da obra é reunir reflexões que conectam diferentes campos teóricos e literários, especialmente ficção científica, ecocrítica e ficção climática. Essa articulação aparece como método, não como simples enumeração de referências. O livro mostra que narrativas especulativas podem operar como laboratório de pensamento sobre futuro, ambiente, tecnologia e responsabilidade humana. A presença de discussões sobre Ursula K. Le Guin, por exemplo, indica o interesse em como a ficção científica pode articular política, ética e imaginação de mundos alternativos. Ao mesmo tempo, a abordagem ecocrítica ajuda a ler as relações entre texto literário, natureza e cultura, sem reduzir a obra à mensagem ecológica. O resultado é uma leitura transdisciplinar, capaz de pensar a literatura como campo que dialoga com outros saberes e contribui para a circulação de ideias sobre crise climática e transformação social. Em quarto lugar, perspectivas indígenas e decoloniais sobre humanidade e outras espécies, a coletânea dá lugar a perspectivas que tensionam a visão ocidental e antropocêntrica de mundo, com destaque para a reflexão indígena e decolonial. A presença de Daniel Munduruku é significativa porque a literatura indígena aparece como força estética e crítica, não como apêndice temático. Nesse enquadramento, o livro questiona a separação rígida entre humanidade, território e demais formas de vida, além de romper estereótipos frequentemente associados às produções indígenas. Também se percebe uma crítica ao modo como o pensamento dominante hierarquiza povos, saberes e espécies. Ao defender a autonomia dessas vozes, a obra sugere que enfrentar o antropoceno exige revisar quem fala, de onde fala e com quais categorias interpreta o mundo. Essa dimensão amplia a coletânea para além da denúncia ambiental, situando-a no debate sobre colonialismo, epistemologias e relações entre diversidade cultural e sobrevivência coletiva. Por último, diversidade de vozes para imaginar um novo começo. Embora trate de dores e rupturas, o livro não se limita a diagnosticar o colapso. Sua proposta final é pensar em possibilidades de recomposição, convivência e novo começo. A diversidade de autores e autoras é central para isso, porque cada ensaio oferece um ângulo diferente sobre a mesma urgência, produzindo um coro polifônico em vez de uma tese fechada. Essa estrutura tem valor intelectual, mostra que problemas complexos exigem múltiplas entradas de análise e que a imaginação de alternativas depende de confronto entre perspectivas distintas. O livro também sugere que um futuro menos destrutivo exige relações mais horizontais, inclusivas e coletivas, tanto entre humanos quanto entre espécies. Assim, a obra se destaca por transformar a pluralidade de vozes em método crítico e em horizonte político, fazendo da leitura um exercício de reorganização do olhar sobre o presente. Em conclusão, depois do fim conversa sobre literatura e antropoceno, é indicado para leitores interessados em literatura contemporânea, crítica cultural, ecologia, pensamento decolonial e debate sobre crise climática. Também interessa a quem busca uma obra ensaística que vá além do diagnóstico ambiental e examine como a literatura participa da construção de consciência histórica exensível. Seu valor prático está em oferecer repertório para ler o presente com mais complexidade, ligando destruição ambiental, desigualdade social e disputa de narrativas. No plano intelectual, o livro é útil porque reúne autores de áreas distintas sem perder unidade temática, o que favorece uma visão multifacetada do antropoceno. Em comparação com livros semelhantes sobre meio ambiente, ele se diferencia por não tratar a literatura como mero veículo de conscientização, mas como espaço de elaboração crítica, experimentação estética e imaginação política. A coletânea se destaca ainda pela presença de perspectivas indígenas, pela articulação com ficção científica e pela recusa de respostas simplificadoras diante de um problema coletivo e historicamente situado. Se você quiser apoiar Ana Rush, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!